Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o urologista, doutor Mauro Costa. Doutor Mauro Costa tem viajado seguidamente para outros países, adquirindo mais experiência no trato desta sua função. E, recentemente, ele esteve na Bulgária, acompanhando o um importante profissional na área de urologia. É isso, bom dia, doutor Mauro.
Bom dia, Tânia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Com aí o público aí da Rádio Planetário. E é isso mesmo, Tânia. A gente tenta sempre estar em constante atualização, né? Através de estudos, de cursos, de congressos, né? E esse ano mesmo a gente conversou, estive recentemente nos Estados Unidos, no Congresso Americano de Urologia. E agora retornei semana passada aí de um curso na Bulgária, na cidade de Sofia, onde eu fui acompanhar o Dr. Fernando Gomes Sancha, que ele é um dos maiores renomes mundiais para cirurgia de próstata. Ele é o cirurgião basicamente que faz o maior número de cirurgias a laser de próstata para hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento benigno da próstata. Então ele faz em torno de 600, 700 cirurgias por ano. Isso é um número impressionante. E ele é conhecido no mundo inteiro, pelos urologistas no mundo inteiro. Então eu fiquei 3, 4 dias lá acompanhando ele, acompanhando cirurgias. Ele fazia aí em média de 7, 8 cirurgias por dia. E foi uma experiência incrível lá de ficar acompanhando ele, pegar todas as dicas, os truques, aprender com o que há e com o que há de melhor, né? Então foi bem interessante, Tânia.
E isso é interessante também para nós, porque é uma experiência que vem lá da Europa para o seu trabalho aqui na nossa região, doutor Mauro.
Exatamente, né? Como a gente até já comentou isso em algumas outras oportunidades, nós achamos que a gente está no fim do mundo aqui no Rio Grande do Sul, né? No interior do Rio Grande do Sul, e na verdade a nossa região é muito bem coberta. O que a gente tem de tecnologia em saúde, avanços na saúde, principalmente na cidade de Passo Fundo. Claro que essas tecnologias elas acabam sendo centralizadas nas cidades um pouco maiores, né? Então, Passo Fundo acaba trazendo a tecnologia para cá, mas podendo oferecer para os pacientes de toda a região. Então, a região aí que dos nossos ouvintes aqui ao redor de Espumoso acaba sendo beneficiada também por esse crescimento aí desse polo de saúde que é Passo Fundo. E o que a gente tem hoje em dia em Passo Fundo de tecnologia, de modernidade, é o que a gente tem em todo o resto do mundo, né? Então, por exemplo, falando um pouco da cirurgia robótica também, que já falamos em outras entrevistas, os robôs que nós temos aqui em Passo Fundo, as cirurgias robóticas que são feitas em Passo Fundo, são as mesmas cirurgias robóticas com o mesmo robô que é feito nos Estados Unidos, em grandes países da Europa, como Inglaterra, França, Espanha, né? Então, em todos esses países aí tem tecnologia de ponta que nós encontramos aqui em Passo Fundo. Esse procedimento que eu fui lá estudar e aprender, nós já colocamos em prática aqui em Passo Fundo também. Esse procedimento já é feito, ele se chama HOLEP, né, que é um laser da próstata. Esse laser substitui a raspagem da próstata, a RTU de próstata, né, que é a cirurgia convencional. E ele hoje é o que a gente chama de padrão ouro, é o que tem de melhor hoje em dia para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, para o crescimento da próstata, é esse laser, né? Como eu disse, ele se chama HOLEP, HOLEP, né? E é o que tem de mais moderno. A gente entra por dentro do pênis do paciente e eu sempre faço a comparação. Pensa que a próstata crescida é como se fosse uma laranja, né? Então a gente entra ali com esse laser e descasca todo o bagaço dessa laranja, deixa só a casca dela, ou seja, só a parte externa da próstata fica, e a gente retira todo o miolo ali da próstata, como se fosse todo o bagaço da laranja, né? A gente retira com o laser ali, né? Na verdade, a gente descola com o laser e depois entra com outro aparelho também pela uretra, pelo pênis, para triturar esses pedacinhos de próstata. O paciente fica em torno de um dia internado, vai embora bem, vai embora sem a sonda na grande maioria das vezes. Então é um procedimento super moderno, é o que tem de melhor e é o procedimento que mais se faz hoje em dia nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos.
E, na verdade, ele é um tratamento que não se torna assim tão agressivo quanto uma raspagem, doutor Mauro.
Exatamente. O HOLIP, que é esse laser da próstata, ele acaba tendo menores chances de complicações se comparado com as cirurgias tradicionais, como, por exemplo, a raspagem da próstata, né, que é a RTU. Então, o HOLIP tem menores chances de sangramento, menores chances de infecção, é uma cirurgia mais efetiva, porque a gente retira mais da próstata, o paciente passa na maior parte do tempo sem sintomas depois da cirurgia, ou com sintomas muito leves, digamos assim, né? Consegue voltar para suas atividades num tempo menor, até porque fica internado só um dia, praticamente. Consegue fazer suas coisas de forma mais tranquila também, né? E o principal, é uma cirurgia mais efetiva. A chance do paciente ter que reoperar, ou seja, de fazer uma nova cirurgia, é muito raro, tá? Então, essa cirurgia é feita uma vez só. Dificilmente a gente vai ter pacientes que vão ter que refazer ou que a próstata cresceu novamente, porque a gente retira exatamente todo o miolo da próstata, né? Outra coisa que os pacientes se preocupam muito é a questão da questão sexual, né? Da potência sexual. Esse é um procedimento que ele basicamente contribui muito pouco para a piora da qualidade sexual, de vida sexual do paciente. Ele quase não, praticamente não altera nada na vida sexual do paciente. Né? Então, são pouquíssimos os efeitos colaterais, são raros os efeitos colaterais na parte de libido, de ereção, né? Então, é um procedimento muito bom mesmo. Ele já é feito no Brasil, na maioria das capitais do Brasil ele é feito, e agora a gente oferece também em Passo Fundo.
A partir de quando o homem deve começar a regularmente fazer um exame para detectar um possível câncer de próstata?
Os exames para o câncer de próstata, né, que hoje em dia a gente recomenda que sejam feitos o exame de sangue, que é o exame de PSA, e o exame de toque retal também, eles devem ser feitos a partir dos 50 anos de idade para a população em geral. A não ser que na família do paciente já tenha alguém com problema de próstata, né, principalmente câncer de próstata. Se já tiver algum familiar, como pai, irmãos, tios, primos, né, com câncer de próstata, a gente recomenda que comece os exames antes. Então, a gente recomenda que comece a fazer o rastreamento para câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade, né, com uma consulta, um exame de PSA, né, que é o exame de sangue, um exame também de toque retal, se o paciente aceitar, né, realizar o exame, mas que é super importante. Nesses casos aí, mais para a doença maligna da próstata, para o câncer de próstata, né, Tânia?
Tá certo. Bom, entre os exames, hoje existe um exame de sangue, o exame PSA, que pode fazer detectar esse câncer de próstata. Como é que funciona esse exame, doutor Mauro?
Ótimo, então, o exame de PSA, ele é um exame que mudou a vida, digamos assim, do urologista, mudou para melhor, né? E, consequentemente, mudou a vida de milhares de pessoas, né? De milhões de pessoas no mundo. Por quê? O exame de PSA foi descoberto em pesquisas já com uns quantos anos de pesquisa, uns quantos anos atrás. E nada mais é do que uma proteína que circula no sangue que é produzida exclusivamente pela próstata. Ou seja, mulheres não têm PSA, porque mulheres não têm próstata. Então, toda próstata vai produzir um PSA, e esse PSA ele vai circular no sangue. Quando os valores de PSA se elevam, quando os valores de PSA aumentam na corrente sanguínea, isso quer dizer que alguma coisa está alterada na próstata do paciente, certo? E isso pode ser alguma alteração benigna, como, por exemplo, O aumento benigno da próstata, o, entre aspas, o inchaço da próstata, né, que o pessoal chama, que é a hiperplasia, pode ser uma inflamação da próstata, pode ser uma infecção da próstata, que é, por exemplo, a prostatite, ou do outro lado, a gente tem as doenças malignas, né, como, por exemplo, o câncer de próstata. Então, o PSA pode se elevar nessas duas situações, em doenças benignas e também em doenças malignas. E aí, é claro, como é que a gente vai diferenciar se o aumento do PSA ocorreu por uma doença benigna ou por uma doença maligna? É aí que entra a importância de uma avaliação completa e global do paciente. Nós temos que avaliar quanto que está esse PSA, quanto que ele está aumentado, quanto que eram os valores de PSA anteriores, o quanto que subiu esse PSA em relação aos exames anteriores e em quanto tempo que ele subiu também, né? A gente tem que avaliar o exame de toque, correlacionar, né? Fazer uma relação. Bom, aumentou o PSA aqui. Vamos ver se o exame de toque apareceu algum nódulo, alguma alteração, né? Ou até mesmo solicitar uma ressonância. Enfim, hoje em dia tem várias possibilidades que a gente consegue detectar as doenças de uma forma muito precoce, né? Mas o PSA é um grande aliado mesmo do urologista e, consequentemente, do paciente, né? E uma coisa, só fazendo um adendo, Tânia, é bom frisar o seguinte: nem sempre o PSA aumentado quer dizer doença, né? Doença maligna. E nem sempre o PSA dentro do valor normal, digamos assim, do laboratório, também quer dizer que o paciente esteja bem. Exemplo, para um paciente, por exemplo, de 65 anos, o valor de PSA é 4, até 4. Mas, por exemplo, se ele vier com um valor de 3,5, 3,5, opa, está dentro da normalidade, vamos deixar quieto, né? Mas aí tu vai ver o exame de um ano atrás, o PSA dele era 0,75. Em um ano, esse PSA subiu de 0,75 para 3,5. Isso é muita coisa, tá? É muita coisa. Por mais que ainda esteja dentro da faixa de normalidade, ele alterou muito de um ano para outro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Eu tive um paciente recentemente também aí da região, que também ele vinha sempre com o PSA normal, subindo aos pouquinhos, mas sempre dentro da faixa de normalidade. E esse paciente tinha o pai com câncer de próstata. Eu fiz o exame de toque nele e ele tinha um pequeno nódulo na ressonância e a princípio não veio nada demais naquele nódulo. Só que o PSA dele continuava subindo. E a gente, eu falei para ele, ó, eu vou insistir com o senhor e vou solicitar uma biópsia. Solicitamos a biópsia e veio um câncer de próstata, né? Então, só para ilustrar, não é só o valor que está ali no papel que significa para nós. A gente tem que ver uma série de fatores dentro da história, da vida desse paciente, do histórico familiar, do exame físico, né? É uma série de coisas que vão se juntando no quebra-cabeça, né, que a gente faz aqui com o nosso paciente e que vai fechar um diagnóstico dele, né? Não é uma coisa, um exame isolado.
Doutor Mauro, a gente agradece a sua participação. É interessante e até tranquilizador saber que nós temos um profissional como o senhor atendendo aqui na nossa região. Aqui em Espumoso é na Clínica Neon, é isso?
Exatamente. Atualmente aí na região eu só estou atendendo na Clínica Neon, que eu vou toda quarta-feira aí para Neon, certo? Posso deixar o telefone de contato, Tânia?
Claro, claro que
Os
sim.
pacientes aí é o 99938 1384 ou 3383 2128. Tá? Então a Clínica Neon fica aí no centro aí de Espumoso e todas as quartas-feiras aí a gente está aí atendendo os pacientes da região para facilitar para o pessoal também não precisar vir para Passo Fundo sempre, né?
Obrigada pela participação, urologista Mauro Costa, falando aqui no Giro da Notícia.